Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Mais um IlumiCast, nosso quarto podcast aí da nossa reunião de amigos em gravação. Hoje viemos aqui para falar um pouco sobre o que estamos fazendo na quarentena. Games, filmes, séries, esportes, tudo que os amigos aí têm feito na quarentena, praticado. Vamos falar um pouquinho aí para de repente dar alguma dica para a galera aí que quiser fazer alguma coisa, jogar um game diferente, ver uma série, um filme que não tenha visto. E um pouquinho de bate-papo irreverente também da gurizada aí. Então, falou, aproveitem, chama! Começar então por quem pelas apresentações, o que não tinha aparecido ainda, né?
Ah, não, então tchau.
Apresente-se para a nação, Rafinhas.
Putz, meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafinhas, e eu sou o mais novo da tropa.
É. Dale. É o fedendo a leite da tropa. Restante, quem? Jean.
Estamos aí. Gibi, na área, Giba, tamo junto.
Giba, Gibi. Juliano.
Ah, isso aí, tamo aí, nós tamo junto.
Arroba Juliano BB, né?
É.
Rafael 2, loucão.
Estamos aí, espero não ter que defender Alvorada hoje.
Não, hoje vai estar susto, eu acho.
Até porque não tem defesa.
Começou, pode começar.
Entenderam o indefensável.
E Guilherme Cantelli.
Arroba Cantelli Underline.
Arroba Cantelli Underline.
Como é que é? Achei que tinha escutado outra coisa. Cortou aqui, escutei.
Ué?
E eu, arroba não eras no Twitter, arroba neco eras no Instagram. Vamos começar hoje o tema, então. O que estamos fazendo na quarentena?
E essa abertura virou caça seguidora aí, né?
É, claro, óbvio.
Não ganhei nenhum ainda, fique registrado, por favor, o cuidado puto aí.
Como que é?
O Guilherme não angariou nenhum seguidor ainda.
Não,
mas vai vir.
Daqui a pouco vem, cara.
Cola no Rafinha que vem.
É,
a gente precisa acrescentar mais pra ganhar seguidor.
Vamos lá, meu, o que vocês estão fazendo aí na quarentena? O que vocês têm assistido, jogado, feito?
Tô comentando as postagens de Cidreza. Pior que é legal isso, cara.
É um passatempo divertido.
O Guilherme descobriu agora a página Prefeitura de Cidreira. Tá virado numa máquina de comentário. Vamos começar pelas séries, eu acho, que é o que a gente acaba fazendo mais, né? Durante o tempo livre.
Tem cara, de quarentena já, né?
Tu tá até louco? Porque não é o que tu tá fazendo mais, né?
Não.
Eu não quis nem falar nada, né?
Não, eu não é o meu caso, eu falo pela maioria, entendeu?
Ah, ok.
Eu falo pela maioria, mas é o meu caso, eu tenho parado, eu passo... Em média, 10 horas na frente do videogame jogando COD Warzone.
O troço pegou vocês mesmo, né, cara?
Tamo junto. Logo, o jogo é viciou muito, né? Velho.
O jogo é desgraçado, mas tem que fugir do videogame.
Ontem a gente começou cedo, né? Não, começou umas 9 horas, que a gente deita cedo, era 3 e meia, nós tava jogando.
Nossa, vocês são loucos.
Não tem como.
nos dias que a gente tava, porque agora eu voltei pra câmara, a gente tá trabalhando em expediente interno, né? E tá aí, casa? Só que... Hã?
Trabalhando em casa?
Não, interno na câmara. Eu tava
reduzido?
Em casa. Isso. A gente tava sem ir trabalhar, né? E aí, nesse tempo que eu fiquei sem ir na câmara, eu começava a jogar, acho que 5 da tarde, ia parar 5 da manhã.
Cara.
Nossa, tava muito viciado. Agora eu não tô tanto. Agora eu começo
até às 3 da manhã.
É, começo às 6 e vou até às 3 só.
Cara, eu confesso que eu até curti o jogo, mas não é o tipo de game que me prendeu, assim, velho.
Não... Prender o jogo até me prende, né? Mas daí eu sou ruim, né, cara?
É, isso aí desanima um pouco.
Eu sou ruim,
mesmo.
Vou ficar lá tomando tiro.
Mas ninguém nasce sabendo, né, cara?
No pay, no game, pai.
É. Agora tá surgindo aí um outro game que o Rafinha provavelmente vai jogar. Valorant.
É. Cara, eu tô o dia inteiro numa live aqui pra ver se cai uma chave do jogo pra mim.
Pra tentar pegar.
Mas cara, não caiu ainda.
Bah, tá foda, tem uma galera tentando. Meu, mas eu achei o jogo ridículo, velho. Eu achei muito feio o jogo. Os caras pegaram, sei lá, os caras pegaram Overwatch, CS e algum outro jogo MOBA e bateram no liquidificador e saiu isso, tá ligado? Eu achei muito feio o jogo.
É, cara, eu acho que ele vem pra bater de frente com o CS, né? Que eu vi, assim, a ideia é meio que fazer frente com o CS.
Qual que é o nome do jogo?
Valorant.
Nunca nem vi.
Meu, hoje
um novo
hoje
game da Riot.
Da Riot. Hoje na Twitch é só o que tinha, velho. Todos os... O Alan Zoca, o Patriota, os caras tudo jogando...
O Alan Zoca tá online ainda jogando.
Tá, sim. Ele tá desde as 2 horas da tarde jogando o bagulho.
É, os caras jogam tudo. Só vive pra isso.
É, eles ganham salário da Twitch pra jogar, né?
Sim.
Só que eu tava lendo hoje de tarde, meu... Esse lance do Valorant, que tá um monte de streamer fazendo transmissão pra dropar a chave, né, de acesso, foi meio que uma imposição da Twitch pra isso. Tipo, a Twitch comprou não sei o que lá, da Riot, e comprou as chaves, eu acho, sei lá o que foi que eles compraram. E aí meio que obrigou os principais streamers a jogarem o bagulho, deram a chave de acesso pra eles, né? E meio que obrigou os caras a jogar pra dar uma visibilidade pro jogo.
É, eu tô vendo umas imagens aqui, o negócio é bem parecido com Overwatch mesmo.
Sim, é um Overwatch com um pouquinho de movimentação de CS.
É bem,
assim.
bem próximo do CS. Ele traz uma pegada também próxima do que tentou o Apex ali também, né?
O Apex, também tem uma paradinha meio Apex, assim. Só que o Apex eu ainda acho melhor que esse jogo agora. Porque o Apex era uma parada meio diferente, assim, tá ligado? Não era visível que os caras tinham... Pega um jogo aqui, outro aqui, outro aqui, botaram tudo junto e saiu isso.
É, eles também, o Apex ali, querendo ou não, eles chegaram meio que trabalhando essa coisa tipo mais cartunesca, assim, né, nos personagens, e botaram junto com essa parte do Battle Royale, né? E ali,
sim.
O Valorant eu acho que vai chegar mais mesmo, né, pelo que eu tô vendo, não... Não joguei também, mas é mais o FPS mesmo.
É. Heights. É, ele é exclusivo PC, né? Ele não tem... Não vai vir pra... Por enquanto, pelo menos, ele não vem pra console. Cara, é que esse tipo de jogo meio lúdico, assim... eu não curto muito, tá ligado? Eu gosto mais da parada realista mesmo. Embora eu tenha perdido 2 anos da minha vida jogando Paladins.
Pois é.
Que
daí não fez sentido.
Também foi outro jogo que eu fiquei bem. Mas foi o único, meu. Dessa linha de jogo desse tipo.
Cara,
assim,
tu já jogou Overwatch?
Assim. Não, nunca gostei das gameplays.
Eu joguei mais Overwatch do
as
que
gameplays eu nunca gostei.
É, eu tenho Overwatch no PC, de vez em quando eu jogo. E é bem... Ele na verdade, o Overwatch e o Paladins são bem próximos, assim, né, cara? Overwatch tem um pouco mais de...
É, na verdade, o Paladins é conhecido como a cópia do Overwatch, né? Meu, é muito foda isso, porque assim, ó, a Hi-Rez, que é a empresa que criou o Paladins, né? Eles estavam com um projeto que era o Rogue One. Acho que é Rogue One o nome. Que é exatamente o que é o Valorant. E eles se amarraram. O Valorant veio... Tomou conta do mercado e eles ficaram pra trás. É, a empresa é muito lenta, muito lenta. Bom, o Paladins morreu.
A Hi-Rez, ela tem um histórico de acontecer isso com eles, porque tem um jogo pra mobile também, que é o Brawl Stars, que é da mesma empresa do Clash Royale, né? Que tem o Paladins, agora eu não vou lembrar o nome, mas tem um jogo que já é mais antigo do que o Brawl Stars, que é mais ou menos na mesma pegada, que é da Hi-Rez, só que também, tipo, não estourou, sabe? Os caras entraram no time errado e depois veio o Brawl Stars e fez todo o barulho que fez e os caras ficaram pra trás.
Teve um também, tem outro jogo da Hi-Rez até que o Rafa disse que joga, tu lembra, Rafa?
Qual
que
é o Smite? Nome do jogo?
Smite, eu joguei já.
Ele é tipo
um MOBA, né? Só que não é que nem os MOBAs comuns, LoL e Dota. E tem a visão da perspectiva por cima, ele é em terceira pessoa.
Que é um jogo que tinha tudo pra dar certo, só que caiu na empresa errada, sim, né, velho? Agora, a empresa do Fortnite, a Epic Games comprou uma parte da Hi-Rez.
O cenário todo, na real, dos jogos, ele tá sendo dominado pela empresa chinesa, né? Que é a dona do... que estourou com o PUBG. Que eles estão com participação em quase todas as empresas de jogos, assim, meio que fazendo um... meio que o Facebook fez, sabe? Comprando todas as redes sociais e tudo mais. A Tencent. Ela tem participação hoje na Riot, tem participação na Blizzard, tem participação na Epic Games. Então, os caras estão meio que cercando tudo pra...
Estão dominando todos os jogos. Quem tem dinheiro domina, né? Não adianta. E tu vê, uma empresa que criou o PUBG. Ah, o PUBG foi... explosão também, né?
Sim, foi meio que o precursor.
PUBG é padrão COD, né? Se eu não me engano, né? No mesmo estilo, né?
Ah, o PUBG, a diferença é que ele é em terceira pessoa, né? O COD ali é primeira pessoa, ele é em terceira pessoa. Acho que ele estourou meio junto, ele e o Fortnite foi meio que um atrás do outro ali. Aí depois veio pro mobile também, o Free Fire, que tá estouradaço hoje também.
É, daí os caras também estão caindo um pouco agora na plataforma na mobile, né? Muito. O COD, o Warzone veio primeiro mobile, depois veio pro PC e pra console.
Sim, a galera
e o Rainbow
no mobile.
E o Rainbow Six agora, meu, também os caras fizeram pro mobile. Só que tem uma galera criticando porque eles pegaram, basicamente eles pegaram toda a plataforma base do COD mobile e colocaram o Rainbow Six em cima, tá ligado? Aí os caras caíram de pau a fu em cima.
Ficou uma cópia meio deslavada, assim?
É, ficou. Os próprios pro players, o Zigueira comentou até numa live dele que tipo, ele viu o projeto e tipo, na live ele falou assim, né? Bah, não vou nem falar muito aqui, pessoal, pra não gerar atrito, mas é um COD mobile com o nome Rainbow Six em cima. Ele falou assim. Porque, tipo, ficou muito deslavado a COD.
Que tenso. O cara que joga full bagulho criticar é complicado.
E, pois é. Sim, ele foi... O Zigueira, ele era pro player de Rainbow Six, né? Pro cara criticar o game que fez a vida
dele. O cenário do mobile tá crescendo bastante junto com o Free Fire. E tem até uma, meio que uma explicação pra isso, porque tu vai ver, tipo, o COD ali, mobile e os outros jogos, eles querendo ou não, eles exigem um celular um pouquinho melhor, né? E o Free Fire, cara, é tipo a Globo, tá ligado? A Globo, tu liga a TV em cima do morro, vai tá pegando a Globo.
Sim.
E o Free Fire é basicamente isso, qualquer celular que tu baixa o jogo, ele roda liso e é o que explica muito do sucesso dele no Brasil, sabe? O quão leve é o jogo, a questão de gráficos e tudo mais, ele roda em qualquer celular.
Mas se tu for pegar em comparação de jogos pra PC, é igual o Overwatch e o Paladins. O Paladins, além de ser gratuito, ele roda em qualquer PC. Sabe? Lógico, tem que dar uma mexida pra baixo ali no gráfico e coisa. Mas ele roda, o Overwatch não. O Overwatch, se tiver um PC meia boa, que ele não vai rodar nem fudendo.
É, esse negócio do Free Fire aí, o celular, nossa, a gurizada aqui tem tudo celular diferente. Uns tem um celular top, uns tem um celular baratinho, e funciona, ó, lisinho. E o sucesso também, cara, nos 1,99 vende aqueles os gatilhos
Uhum.
Pra te jogar com o celular, e o negócio é baratinho, meu. Tu vai lá e a galera se diverte.
Mas é uma das coisas legais que eu acho também, é porque, querendo ou não, o cenário do tipo do jogo no celular tá crescendo bastante. E um tempo atrás muita gente não tinha condição de ter, e hoje muita gente não tem condição de ter um videogame em casa, de ter um computador em casa pra jogar. E querendo ou não, o celular hoje ele é mais acessível, né, cara? Então, tu poder rodar jogo no teu celular. Imagina, daqui a pouco tem a questão ali do Google Stadia, ali, que também que os caras estão vendo, que tu vai poder rodar jogo no celular só entrando no navegador ou algo do tipo, qualquer jogo. Então, é muito foda mesmo.
Meu, e ele é tão viciante que cria uma dificuldade. Igual eu tenho empresa ali, e tenho um rapaz que é mais novo, na verdade, né? Ele tem 19 anos.
Uhum.
E tu tem que cortar, proibir, porque senão é toda hora. É uma folga que tem e tu vê que já estão jogando no mercado.
Aí tu vai lá, proíbe ele, bota ele a trabalhar, entra pra dentro do teu escritório e abre o COD lá, né?
Aí ele chega pra falar comigo, eu tô jogando.
Tá voltando de gulag.
Uhum.
Tá dando tapa na mesa, né? Puta que pariu, esses campos.
Enquanto ele afoga. Enquanto ele afoga um carro lá na oficina, tu afoga o carro no corre.
É foda, mano. O cara é foda, mas ele. Aí eu começo a, tipo, dou os 15 minutos do café dele, ele nem tem café mais, né, mano?
Uhum.
Do café, ele tá sentado na minha mesa jogando.
Meu, café não dá ponto pra subir de rank, tá louco?
Café não dá XP,
café,
mano.
Café não dá XP,
essa aí é boa.
Tá, e aí, meu, o que que, além de COD, eu não vou falar dos outros, porque eu não jogo outro bagulho, né, mas o que que vocês têm jogado aí? Tu falou do Overwatch.
Não,
e...
Overwatch eu já abandonei faz um tempo. Eu tava tentando, antes dessa febre do COD, eu tava voltando pro The Last of Us, né? Vocês jogaram também.
Nossa.
Né?
Uhum.
Só que...
Sim, eu zerei. Eu e o Jean, tu já zerou também.
Só que o maldito COD pede pra desinstalar tudo, né, cara? De tão grande que essa porcaria desse jogo.
É, o meu play é de 500 GB, o HD, eu tive que desinstalar 4 jogos.
Sim, e eu tô... Agora eu tô com o Red Dead Redemption também no play, que tem mais de 100 GB aquele negócio.
Uhum.
Aí me complica,
né? É bom de... Eu não cheguei a jogar, Lucão. Tá jogando, não? Red Dead, não. Isso que é muito bom, né?
Bem, é muito bom.
Falado que pra ele é o melhor jogo do console. Pra ele é o Red Dead, mano.
Ih, aí é complicado.
Pra mim... Meu, eu, pra mim... no console que eu já joguei, o The Last of Us é disparado, assim. Pra mim, é a minha opinião.
É muito bom. De todos os jogos que eu tive... No Play 4, pelo menos, de todos que eu tive, The Last of Us é...
Olha, cara,
não tem igual, mano.
Eu fico jogo. Meio dividido entre The Last of Us e o The Witcher 3. The Witcher 3, o bagulho é perfeito, cara.
Eu joguei The Witcher, não... O que, que eu vou te dizer, assim? Joguei, mas não que o jogo não seja foda, realmente é um jogo bonito e tudo mais, mas é mais por uma questão do estilo do game mesmo, que não bateu, assim, mas é um jogo bom, cara.
Não, quem ia me acompanhar na escolha, eu acho que era o Ale, que hoje tá ausente.
Uhum.
Porque o Ale jogou muito Skyrim, né, e tal.
Sim, sim.
Ah. É da mesma família, né?
É o mesmo estilo de jogo, assim, né?
No mesmo estilo, no caso.
É, o mesmo estilo de jogo. Mas, cara, The Witcher é um jogo gigantesco. E tu ainda tem as DLC, são duas, que é outro jogo, praticamente. O negócio é bom. Eu fico dividido entre The Witcher e The Last of Us. Mas The Last of Us tem um espaço considerável no coração.
Pai, e esse ano agora, eu acho que era em junho, né, que é pra lançar
então, parte 2, né? Era pra lançar agora, né, mas com tudo isso que tá acontecendo, vai atrasar tudo, eu acho.
Porque a ideia de lançar o jogo agora seria bom porque tá todo mundo de quarentena, só que o contraponto é a questão financeira, né, mano, que jogo desse aí não vai vir barato, né, com certeza.
Ah, exato. Não, até tem as pré-vendas ali, mas... ninguém tem dinheiro pra isso agora, né? Ninguém vai pensar.
É. Amanhã, se eu não me engano, sai um novo trailer, né? Do Parte 2. Eu tava lendo hoje detalhes.
É, esse aí é um.
Vai ser meio revolucionário esse 2 aí, meu.
Vai.
Revolucionário, né,
o diretor disse que nada se compara
com esse jogo.
Isso é bom demais.
Tipo, ele colocou, é igual aquela do... Colocou os jogos em outro patamar.
Tá, mas será que eles capricharam nesse aí também pro Play 4 ou eles fizeram um negócio que vai ficar bonito só no 5?
Provavelmente vai ser estourado.
Ah, eu acho que ele vem... É troca de geração, né, mano?
Pois é.
É, até porque o Play 4, ele já não tem... O meu aqui, ele já eu sinto que o Play aqui, ele não tá dando conta do COD, velho. Do Warzone, tá ligado? Ontem, a gente tava jogando, quando eu clipei aqui esse afogamento do Jean... Quando eu clipei, fui tentar largar no Twitter. Não, fui tentar largar no Twitter ali o clipe e travou o Play, meu. Travou, tive que desligar da tomada e ligar de novo porque ele deu pau, assim. Então, tipo, eu já sinto que ele não dá conta desse jogo, tá ligado? Aí tu imagina outros mais pesados.
O meu ainda tá rodando bem, mano.
É, o meu é o mais antigo, mas faz tempo que eu não tento exigir, não exijo muito dele, né? Pra ver como é que ele tá. Mas eu acho que ainda vai, acho que ainda aguenta uns aninhos.
Meu, eu tava vendo hoje de tarde uns lançamentos de 2020, né, de jogos. E, nossa, eu vi um, cara, que é Ghost of Tsushima. Mano, que jogo irado, velho, irado. É uma parada, tipo, é no futuro, tá ligado? E só que, tipo, ele é no futuro, mas ele é com espada, arco e flecha, é uns ninja lá, sei lá de qual local da Ásia lá. Nossa, o jogo é brabíssimo, velho. Muito a fuder. Eu fiquei bem curioso pra ver esse jogo em gráfico de Play 5 já, também. Que o cara já fica na expectativa do Play 5, né, pra ver como é que vão ficar os gráficos.
Tem um que a galera tá querendo, que é o Cyberpunk, né? Vai ser um baita jogo
sim, também. Vai.
O Cyberpunk, eu confesso que eu tô com um pouco de medo desse hype dele, tá ligado? Tipo, o troço
tá muito
hypado,
né?
E tal, e vai ser um jogaço, vai ser foda, e Keanu Reeves na apresentação e tudo mais, e talvez chegue na hora, não é tudo isso, sabe? Eu acho que eles estão criando uma expectativa, estão deixando o pessoal muito... inflamado com bagulho e pode ser que no final das contas não vire.
Cara, é que na verdade é muito tempo, né, velho? É muito tempo de divulgação até chegar. O lançamento do jogo é pra ser em 17 de setembro. Eu tô ouvindo, eu tenho o tema do jogo no meu play ali desde, sei lá, janeiro do ano passado. É muito tempo que os caras estão fazendo divulgação do jogo. Então, o troço, quando chegar, ele vai ter que chegar.
Como jogador, assim, o Cyberpunk não me atraiu tanto. Eu gostei da temática e tudo mais, mas ele não me atraiu tanto por ser primeira pessoa. E eu, jogo no estilo RPG, eu prefiro na terceira pessoa, assim. Então, não... Se tivesse opção, eu vou jogar com certeza.
É, ele vai ter até cena de sexo, né?
Como é que é o nome do jogo mesmo que eu vou dar um gol aqui?
Pesquisa já tem uma série.
Muito quieto, ele sai do nada.
Do nada.
Para tudo aqui.
Sai da moita.
Cyberpunk.
Cyberpunk, velho. Cyberpunk 2077. Dá um Google aí. Ah, velho, o que eu ia falar? Eu tava com uma...
Cara, vocês já viram o novo Bomba Patch?
Bomba Patch.
Bah, esse aí estourado, hein?
Ah, por falar em Bomba Patch, o que eu tenho jogado de alguma coisa é o PES e o GTA, cara, de vez em quando.
Ô, Juliano, deixa eu te perguntar agora. O PES, eu te confesso que eu parei de jogar o PES em 2013 e passei pro FIFA, tá?
Tá.
Só que, cara, eu quase comprei há umas duas semanas atrás o PES. Como é que tá o jogo, mano? Tá bom? Eu tô
comprando
por causa... brasileiro.
Vou te falar que é o seguinte, eu jogo o PES no PC só pela possibilidade que ele dá de botar os patch e de tu poder alterar o jogo, sabe?
Sim.
Porque ele cru mesmo, eu acho que não vale muito a pena.
Ah, botar os bonequinhos a jogar de fantasia, né? Jogar de panda.
Nossa. Os peru.
que isso, cara?
Ah, teve gente que não pegou a referência.
É.
Não, meu, mas eu queria comprar por causa do time brasileiro, mas eu vi os, ah, os jogos assim, fiquei bem... Mas aí não tive coragem.
Cara, mas eu acho que só pra isso aí não vale a pena, velho.
Porque diz que a jogabilidade dele tá muito ruim ainda.
É que assim, ó, eu acho que o último PES que deu certo foi o 2013 mesmo, cara. É o último PES que eu me lembro de ter jogado e ter, pô, que...
Bom, né?
Foda, cara, jogo bom.
Parece que eles não evoluíram, né, meu?
Foi o último que eu tinha.
Não, eles tentaram, aí evoluíram errado, que daí veio aquele 2014, que ficou horrível aquele jogo. Aí 2015 e tal, 2017 eles meio que acertaram o barquinho deles, assim, tinha ficado bom. Aí deu uma piorada, como é que é? Parece que tava bom, aí deu... Aí piorou, aí parece que melhorou de novo.
Aí, onde ele perdeu muita concorrência pro bom, FIFA, né?
Perdeu. É, eu tenho o FIFA no Xbox, cara. O FIFA não tem do que reclamar, assim. Só a única cagada é, tipo, essa atualização que teve da Libertadores e tudo mais que entrou agora. É meio palha, porque tem a Libertadores e tudo mais, mas daí tu entra ali e tá o Chamuleira na zaga do Grêmio.
Exato.
Aí...
Uhum. É, esse aí Chamuleira é triste.
É, Chamuleira e Chamuloira. É o zagueiro do Inter e o zagueiro do Grêmio. Ô, cara, tem um jogaço que vai vir. Eu espero que seja um jogaço, porque tomara que seja. Porque o trailer ficou foda, que é do o Assassin's Creed que entra no final do ano, né? O Valhalla.
Ah.
Cara, Valhalla. Que foda aquilo ali. É claramente inspirado no Vikings, né, meu?
No Vikings, total. Nossa, ficou muito a fuder. O trailer Sim. ficou muito do caralho.
É, ele tá... A pré-venda agora tá 399 paus, né?
Aham.
Aí são...
Vai ter vários troços temáticos do mundo, né? Vai ter... O Stonehenge vai aparecer no
jogo. O mapa todo vai ser... Tipo, todo aquele mapa nórdico ali antigo, né? Vai ter os reinos, os Essex e tal, tudo mais. Vai ser animal, velho.
Ah, vai ser muito a fuder. Eu hypei, porque eu sou fã do Assassin's Creed.
É, eu joguei o Black Flag.
Eu tive no Play 3, eu tive o 1, 2, 3, o 4. Uhum. E no Play 4 eu tive o Unity. Daí ali eles se perderam. Eles estão numa sequência de 4 jogos ruins.
É,
esse aqui vai vir pra salvar.
Tomara que vem. É, o que eu joguei foi o Black Flag e eu me apaixonei pelo jogo, cara. Na época eu achei muito massa, assim.
É, fuder. Foi o último bom
pois é.
Deles. Aí depois foi só ladeira abaixo. Teve um que foi da... No Egito, nossa.
É, meu, o Odyssey, né?
Odyssey, eu acho. Nossa. Muito ruim. O Origins também foi meio bosta. Eu tava... Antes, quando a gente... Eu lembrei do que eu ia falar aqui. A gente tava falando do Play 4, Play 5. Uma das principais modificações que vai ter do 4 pro 5 vai ser a mudança de FPS, né? O FPS do Play hoje, ele é cravado em 50, 50, 60. E ele vai vir pra bater com o PC, né? Ele vai vir pra 100, 120
sim.
FPS. Então vai... Nossa, vai mudar drasticamente, assim. Vai ser uma mudança muito significativa.
Imagina quanto vai custar
porque
isso.
Se tu pegar o...
É, não, eu ia perguntar
pois
agora.
Pois é, velho. Eu acho que não tem nem valor base, né?
O 4, quando lançaram no Brasil aqui, quando chegou,
aqui, mil
o
reais. 4 mil
era
até... É. Teve,
4 mil, é.
Teve uma... Pouco, eu 4. Vi alguma coisa, não lembro onde agora, mas dele sair lá fora por $499 ou $399, uma coisa assim.
Dólar?
O 5.
O 5?
Sim, daí ele... o dólar é 5 e pouco.
Ah, pois é. E o Xbox Scarlet também, né? Que saem os dois mais ou menos juntos, eles vão estar mais ou menos nessa média de preço lá fora.
Quantos anos já tem o 4? Uns 10? Imagina, 10 anos, cara.
4 não. Eu acho que é mais de 10 anos, cara. Eu tenho quase certeza, não. Deixa eu ver aqui.
Nossa, faz isso. Eu comprei isso agora.
Mas... é, pois
que
é.
Tristeza ser pobre.
Imagina, cara. Ó, 10 anos atrás.
Foi 2013.
É, contribuição do Teteu é 2013. Eu vou mandar um abraço, pessoal, pro Matheus, aí nosso ouvinte premiado.
Uma salva de palmas aí.
Tá com problemas técnicos, não conseguiu conectar a voz.
Ele não conseguiu conectar o pé, né?
Tá de ouvinte aí da gravação.
Que barbaridade. Bom, então, 2013. 2013 o dólar tava o quê? 2 pila, 2 e pouco? 2,50 por aí?
E o negócio já veio a 4 mil reais? Yeah. Imagina?
Eu acho que esse aí, eu acho que esse aí vai, nem vai vir, mano. Acho que vai ficar por lá, né?
É, pois é.
Só vem se acontecer como o Jean falou aí, de uma pessoa mandar pra
gente. Tem um contato, a gente tem a fonte, meu, né, mano?
O meu Play 4, eu comprei ele em 2015, eu acho que foi. Se eu não me engano, foi em 2015. Quando eu comprei, foi de um cara que buscava nos Estados Unidos o bagulho, eu mandava vir de lá. E eu paguei 1.200 nele.
Eu fiz uma mão pra comprar o meu na época, nossa. Em Porto Alegre tava caríssimo, caríssimo. Fui buscar lá em São Leopoldo.
Foi tu que buscou o meu, não foi, Locão?
Sim, foi.
Foi, né? Foi tu que pegou o meu, né? Era um cara de Porto.
Contrabandista corrupto.
Eu peguei o teu também.
Chegou o Matheus.
Ah, eu consegui. Oh, boa noite aí. Daí, galera, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tava tendo problemas técnicos aqui com o meu pé.
Tudo bem?
E aí, agora eu tô conseguindo, não consegui. Agora eu não consegui entender como é que eu não tenho nenhum fone que funcione no notebook. Então, né? Eu tô aqui tentando conseguir um emprego também, então.
Fez uma entrevista online?
Não, fiz um vídeo, né? Esses vídeos de apresentação e tal. Não foi entrevista ainda.
Mas, ô, cara, já que tu chegou, Matheus, tu que é um cara também que depois comprou o Play 4, não sai de cima dele. Fala aí, qual é o teu jogo do momento?
Meu jogo atual é me irritar com FIFA, né? Eu acho que vocês já perceberam isso, provavelmente. Eu passo o dia todo ou jogando, quando eu tô jogando, ou é jogando FIFA ou é vendo vídeo de pessoas reclamando do FIFA. Pra ver se eu tô. Se eu sou só eu um contemplado ou se é algo geral. E pelo que eu tô vendo é geral. E.
Pau, meu, eu não abro meu FIFA, eu acho que desde de fevereiro.
Provavelmente tu tá muito mais feliz do que quando tu tava usando, né? Eu tava trifeliz, né, jogando Metal Gear 5, daí chegou uma hora ali que meio que deu uma enjoada, porque já tava com 200 e poucas horas de jogo ali, e aí...
Só isso.
Mas é que eu tava jogando muito com... Só ligava o PC e deixava ele fazendo missões que não... Que o cara não precisa ficar controlando, sabe?
Uhum. Ligava legal esse jogo aí, joga sozinho.
É, ele joga sozinho. Não, é, tipo assim, ó, pra montar arma, montar item... Eles têm tempo, então, tipo assim, a equipe de inteligência do jogo, né? Daí tu tem uma base, tu monta uma base e tudo. Ah, tu quer montar, digamos, uma metralhadora. Aí, determinado nível, ela demora ali 1 hora e 18. Aí depois é 3 horas, aí 4 horas. Só que são horas normais, né? Então, sim, tu deixa ali, tu bota ali o que tu quer e tu deixa eles fazendo ali, deixa o jogo aberto, né? E vai fazendo. Então, tipo, era um jeito que eu encontrava. Por isso que deu tanto tempo. Mas o jogo...
É uma equipe de inteligência, Matheus?
É, uma equipe de inteligência.
Ah, deve ser da prefeitura que a gente deu.
Provavelmente. Ah, não, cara. Mas pela rapidez que eles fazem a arma, eu acho que não. Acho que daí não é dele.
Ô, meu, vamos partir aí pra séries e filmes. O que, que vocês assistiram? O que, que vocês zeraram ou não zeraram aí?
Bah, essa aí é uma lista quarentena. Longa. Bah, que loucura.
Bah, velho, eu...
Não assisto série.
Eu não assisto série. A minha também, lista quase. É curta, velho. Eu ligo a TV, abro Netflix e coloco Friends. Eu não tenho paciência pra procurar outra coisa pra ver.
Cara, eu tenho algumas coisas que eu assisti e outras coisas que eu tô assistindo. Na verdade, não nada, nem tudo necessariamente a partir da quarentena. Tem alguma coisa que eu já tô vendo... Faz tempo, é que eu sou muito, eu não sei vocês, assim, mas eu sou um cara muito sem paciência pra série. E então eu olho...
Somos dois, meu parceiro.
Cara, eu olho normalmente assim, ó, eu consigo olhar uma temporada em uns 2 meses, mais ou menos. Aí eu tenho que dar um tempo pra pegar pra ver de novo, sabe? Tipo, eu não consigo ficar muito tempo na frente da TV, assim.
Bah, velho, se eu pego uma série, se eu gosto no primeiro episódio, eu termino ela em uma semana.
Eu já não consigo.
Teve uma série que eu nunca vou esquecer dela, que é Penny Dreadful. É uma série estilo terror, suspense, assim. E aí pega vários mitos da Londres antiga e da Europa, assim.
Da Europa.
E coloca tudo dentro de uma série só, né? Então, tipo, tem em determinado momento da série tem o Drácula, tem Lobisomem, tem todas essas paradas aí. E, cara, eu assisti, na época que eu comecei a assistir, tinha duas temporadas no Netflix com 13 episódios, eu acho, cada temporada. Eu assisti em dois dias.
Nossa.
As duas temporadas. Porque, meu, eu achei Zero. Muito boa a série, tá ligado?
Cara, daí, tipo, o que eu tô mais ou menos vendo aqui... Tem uma que eu terminei agora, a primeira temporada, que é muito boa. É, o nome da série é Sneak Peek, que é na Amazon Prime. É.
Uhum.
Cara, uhum. É uma série muito legal, assim, envolve toda uma questão, tipo, de trapaça, de golpes. É, o cara é um golpista profissional, né? É, criado na rua e tal, tudo mais. E ele, pra não dar muito spoiler, né? Ele acaba... parando um tempo na cadeia, e lá ele conhece um cara, faz amizade com um cara. No final das contas, esse tempo todo que ele ficou lá dentro com esse cara, foi pra fundamentar um golpe. Então, se eu falar mais do que isso, eu já vou dar muito...
spoiler. Conta o final spoiler. Pra nós aí já.
Não, no final ele morre. Não, mentira, não.
Tu falou em golpe? Tá bom, não tem graça, não, fechou.
Tá, não, peraí, mas tu disse que ele morre, ou ele não morre, de qualquer forma seria um spoiler, né?
Sim. Morre,
não. É.
Deixa aberto.
O ator principal da série é o irmão da Phoebe.
Isso, ele fez uma...
É o Giovanni Ribisi.
Ele fez uma série muito boa, cara, que, de comédia, uma sitcom, assim, que era Dads. Ele e um outro maluquinho. Uhum. Aquela série era muito boa, só que ela não foi renovada. Foi uma temporada só. Sim. A série é bem legal, assim, tem uma pegada bem massa.
É algo que aconteceu com várias pessoas que passaram por Friends, né? É, tipo, vários atores coadjuvantes.
Ficaram lá,
eles,
né?
Acabaram. Eles acabaram se sobressaindo em determinado momento em Friends e acabaram ganhando um papel mais importante em outras séries. Só que não teve tanta visibilidade justamente por, sei lá, né, velho? É que Friends é uma série muito, muito, muito forte, assim, né? Ela veio numa época. Que encaixou bem ali, foi depois da outra série, da outra sitcom, aquela que tinha também.
Mas sobre Friends, ela foi numa época muito boa, aí ela perdeu um pouco do hype que ela tinha, né? Porque daí não tinha muito aonde passar.
Seinfeld.
E aí depois que Seinfeld. Ela voltou, tipo, pro streaming, voltou ali pra, acho que foi a Warner que comprou, não tenho certeza. Aí, tipo assim, ela voltou com tudo, né? Daí voltou a ser não só, tipo, uma série cult, mas foi uma série que ela é completamente... além de ser 8 ou 80, porque tem ou a galera ama, ou a galera simplesmente odeia, né?
É que tem muita gente, velho, que...
Que amarga.
Acaba colocando... É tipo isso,
ó.
Porque...
Opa!
Ó, latinha, delícia...
Bueno.
A galera acaba colocando Friends no pote da série que copia alguma outra série, né? Tipo Seinfeld, tipo Mad About You, também, Caroline in the City também, que foi uma série mais ou menos da mesma época. Só que Friends, ela é anterior ainda, né? Ela só não veio antes de Seinfeld mesmo. Porque Seinfeld foi de 89. Então, mas, tipo, se for pra copiar alguma coisa, seria Seinfeld. Mas não tem nada a ver uma série com a outra, tá ligado? É só o formato de sitcom mesmo.
É, porque, na real, as sitcoms, elas seguem todas elas seguem a mesma receita, né? É umas situações muito absurdas. Aí, tipo assim, eles criam uma situaçãozinha ali e daqui a pouco, vem a piadinha, pronto. Aí todo mundo ri. Já vai pra uma outra situação absurda.
Sacanagem.
É, cara, depois, deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Tem Apache, que é a série da história do Carlitos Tevez, que é bem legal.
Achei que era
do Carluxo.
Carluxo
Bolsonaro. Do 04. Mas enfim, essa do Tevez é bem legal, conta a história dele de infância, assim, do meio da merda que ele veio e tal, e como ele chegou no Boca Juniors, é bem, bem bacana, assim.
é uma temporada só, é uma série meio documental, assim, bem legal. E a outra que eu tô acompanhando agora é The Last Dance, que conta a história do sexto título do Chicago Bulls na NBA. Né, o último título.
Tá, esse aí tá, é um episódio.
São dois episódios por semana liberado toda segunda-feira.
Como é que é o nome, Juliano?
The Last Dance. Ele tá na Netflix como o último arremesso.
Um arremesso.
Isso.
Ah, pode.
Cara, muito, muito legal, assim, o trabalho que eles estão fazendo ali nessa série é uma parceria da ESPN americana com a Netflix, né? Ela tá sendo veiculada lá fora e daí toda segunda-feira chega dois episódios aqui no Brasil, daí, na Netflix.
Fuder.
Muito massa.
Uma série que eu tô assistindo, que na verdade não é série, não sei nem como é que chama isso, né?
Chama!
Que é aquele Quem Dá Mais, do
History. Ah, aqui tem vários.
Que é aquele...
A briga vai ser boa aqui, né?
Não, aí o troço vai ficar feio.
Tu não
tinha... Eu fui, mas eu não pude perder. Agora eu vou,
né? Assunto pra ti, Rafael, faz favor.
Ah, eu vou ter que usar o nome original da série pra ficar fazendo piada, né? Guerra de Garagens.
Guerra de Garagens virou Quem Dá Mais.
Ih, rapaz. Aqui na praia é maluco.
É os caras, tipo, é leilão, né? Daqueles depósitos lá dos Estados Unidos. Os caras não pagam lá não sei por quanto tempo. E aí o troço vai a leilão. E, nossa, é muita fudez o bagulho,
mano. Ô, mano, eu vou dizer assim, eu não curto... Não é que eu não curto a série, mas é mesmo a situação do Juliano ali. Eu não tenho paciência, tá? Uhum. Eu pilhei ali no Atirador, que foi o filme que eu vi, eu curti, mas não cheguei a completar, tá? Mas eu tava vendo o filme, né, mano? Eu assisti todo... Eu sou um fanático de Harry Potter, eu assisti todos, né? Toda a sequência deles. E assisti também o Coringa, mano, que pra mim eu acho que foi um dos filmes mais foda que eu assisti nos últimos tempos aí.
Tudo isso agora na quarentena?
Tudo isso na quarentena, mano. Uhum.
Eita! Cara, o negócio tá tenso. A quarentena começou, eu e a Rayane, a gente vendo How I Met Your Mother. Uhum. E o negócio foi pegado ali até terminar, porque tem 9 temporadas aquele negócio. Agora eu tô vendo no Amazon Prime, eu tô vendo O Homem do Castelo Alto. Não sei se vocês estão ligados sobre o que é.
Não.
Oops.
O Homem do Castelo Alto é um livro, Philip K. Dick, se eu não me engano, que ele supõe como seria o mundo se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra. Basicamente é isso.
Caralho,
deve ser a fuder. Tem no Amazon Prime, são 4 temporadas. Tu vê que a primeira e a segunda temporada, assim, é bem baixo orçamento, assim, a qualidade de imagem e tal, mas a série é muito boa. No Netflix, eu tô vendo Freud, tô vendo A Máfia dos Tigres e tô vendo Atypical. No momento.
Caralho! Cara bem estético, né, meu?
É. E no Amazon Prime eu vi também a série do Fábio Porchat lá, Homens, que eu achei bem engraçado.
Que é aquela que o Rafael Portugal...
É essa mesmo, Rafael Portugal é o...
Cara, essa aí, só por ter o Rafael Portugal na série já
exatamente.
É engraçado, tá ligado? O cara não precisa assistir pra saber. Porque o Rafael Portugal, ele olha pra ti, tu ri.
Sim, ele tá...
É bem assim,
não tem como tu não rir de uma... O cara é muito
engraçado. Ele tá vestido de pênis, né, cara? Como é que tu não vai rir do cara vestido de peixe?
Meu, tem no na Netflix ali, tem um filme também que tá em destaque agora, que é com o Chris Hemsworth.
Uh-huh.
O Thor.
O Resgate?
Uh-huh.
É fudeu, mano. Eu assisti.
Parece tu assistiu?
Assisti, aham. Uh-huh.
Parece ser um fudeu, filme, mano. Muito bom, né?
Eu vi os comentários ali, diz que é um filme bom, mas diz que tem um final bem bosta, né?
Ah, é entre aspas, assim, né, Gui? Eu não vou te dizer. Mas não é, mano. Eu achei massa até. O final do filme, ele deixa um ponto de interrogação, assim, tá ligado? Só pra não falar nada mais pra vocês. Mas ele deixa um ponto de interrogação, ele deixa uma dúvida. Que foi que pelo que eu tava, depois que eu vi, daí eu fui assim, ver o que o diretor tinha comentado. E a ideia dele foi realmente essa. Claro, depois que sai o filme é fácil de falar também, né?
O elenco do filme é bem bom, né, meu?
É bom o filme, mano. É bom estar aí em top 10 na Netflix. Sim. Eu acho que há umas duas semanas.
É, tem o Chris, o Thor. Tem o David Harbour também, que é o que faz o pai da Eleven no Stranger Things também, né?
Aham. Uh-huh.
Tem bastante... é um elenco bem bom. E aí tem uns caras meio lá da Índia lá, né? Porque eu acho que o bagulho é na Índia,
isso,
né?
Isso, uh-huh.
É, né? Daí tem um monte de ator indiano também.
Alguém já olhou o Sérgio ali no Netflix, que é com o Wagner Moura?
Ele ainda não.
Qual o nome?
Mas é Sérgio, é, mas ele não é filme brasileiro, né? Mas é o primeiro filme internacional, acho, do Wagner Moura.
Aí eu ia assistir e acabei não vendo, mano. Mas eu vi que ele tava bem recomendado.
É, também. Eu comecei... quer dizer, eu só botei pra olhar, mas não... Não, não, não foi. Fui dormir. Ele é bem longo.
É, tem um filme que tá no top 3 ali do Netflix hoje, que eu não sei se vocês viram já. É Lucas Neto em Acampamento de Férias 2.
Bah.
Acho que é uma boa pedida. É uma boa pedida.
É uma boa recomendação, cara.
Não, mas é o seguinte. A gente passou aí pelas séries, filmes e afins, né? Mas tem um tema que vocês não estão praticando.
É, esporte, gurizada, estamos fazendo.
Ninguém falou do maldito esporte, gurizada.
Cara, eu já estou há quase um mês e meio sem treinar. Eu faço academia, né? Quem não sabe, ou seja, todo mundo que escuta o podcast. Eu faço academia há 10 anos, então, tipo assim, eu tô doido pra treinar. E por mais que a academia esteja abrindo aqui em casa, todo mundo preocupado, né? E também pedalo, então, tipo assim, de vez em quando eu tenho pedalado, feito umas distâncias curtas, mas é o que dá. E eu gostaria de dizer que fazer algum exercício com máscara é muito ruim, é péssimo. Parece que o cara tá dentro de uma sauna, assim, ó, e tão trancando a respiração do cara.
Mas é só fazer, um buraquinho na frente, meu Deus.
É bom pra fumar, né? Pra fumar enquanto treina.
Bah, é bom, né? É bom, né?
Bah, se o cara já cansa sem máscara, delícia. Né, mano? De máscara, então vai fazer o quê?
Nossa, Matheus.
Mata louco.
Meu, eu faço duas semanas aí.
De fumar de máscara.
Que teto.
Tá muito ruim. Bah.
Isso aí é roubo, hein?
Fumei um derby. Não dei nem noção.
Não, não pode plagiar, ô, Matheus.
Mas eu sou outro personagem. Ele faz pra fora, eu falo pra dentro. Eu não tenho traque mais. Eu nasci assim, só que eu fumo.
Meu.
Mas é muito ruim fazer isso.